Alguém do comercial manda no grupo a captura de tela de um assistente de inteligência artificial. Perguntado sobre ferramentas do setor, ele descreve a empresa como agência de marketing e informa o preço de um plano que saiu de circulação faz tempo. O grupo reage, alguém diz que a máquina errou e a conversa morre ali.
A máquina errou, e o motivo costuma estar do lado de cá. Quando o nome, a descrição e a categoria da empresa aparecem de jeitos diferentes em cada lugar onde ela se apresenta, o sistema encontra várias versões plausíveis da mesma história e escolhe uma. A marca chega partida na leitura porque saiu partida da publicação.
Este é o episódio prático da série. Nos próximos minutos entram as checagens rápidas que revelam onde a identidade se partiu, a planilha para registrar o que você encontrou, um exemplo do começo ao fim e o erro que faz o problema voltar algumas semanas depois de corrigido.
A auditoria procura divergência, o mesmo fato contado de dois jeitos em dois lugares oficiais. Cinco famílias explicam quase tudo, a grafia do nome, com e sem o nome curto antigo, a descrição e a categoria de negócio, o endereço e os canais oficiais, as credenciais, com validade, e o produto descontinuado que sobreviveu em alguma fonte.
Categoria de negócio parece o item mais inofensivo dessa lista. Trocar agência por plataforma soa como detalhe de cadastro, daqueles que ninguém sente falta. E ainda assim é o que aparece primeiro em quase toda auditoria que você acompanha. Por que ele pesa tanto?
Por que a categoria decide em que vizinhança a empresa é apresentada? Quando um assistente monta a lista de opções para quem procura uma solução, ele parte da categoria que encontrou nas fontes. Se dois diretórios setoriais dizem agência, a empresa entra na lista errada ou fica de fora da certa. As checagens têm uma ordem, e o critério dela é controle. Três grupos, as próprias, que o time edita hoje sem pedir nada a ninguém, as gerenciadas, que moram na casa dos outros, como o perfil profissional, a ficha do buscador e os diretórios setoriais, e as externas, como imprensa e avaliações de clientes.
E a ordem começa pelas próprias, o que soa contraintuitivo, porque o erro que dói está fora na resposta do assistente. Ninguém acorda com vontade de reler o rodapé do próprio site. Qual é o ganho de arrumar a casa antes de sair pedindo correção lá fora?
As próprias são a fonte que as outras copiam, e corrigir a cópia sem corrigir a origem deixa o time em manutenção eterna. Cada parada denuncia um erro diferente, no institucional e no rodapé, a grafia do nome, na página de produto, o plano descontinuado, na de carreiras, o texto mais antigo da casa, na proposta em circulação, a promessa maior que a prova.
Falta a checagem que não aparece em nenhuma dessas telas, porque ela vive no código da página e não na tela, a marcação estruturada, o bloco que descreve a empresa para a máquina sem aparecer para quem lê. Como conferir isso sem depender de agenda da equipe técnica?
Abrindo o teste de dados estruturados do buscador e lendo o resultado campo por campo contra o que o visitante vê na tela, nome, descrição, endereço, links oficiais. Passar sem erro diz apenas que o formato está válido. Marcação copiada de outro projeto passa no teste descrevendo outra empresa.
Agora a checagem que fecha a conta. Perguntar aos próprios assistentes. Todo mundo já fez isso uma vez por curiosidade e não guardou nada do que voltou na tela naquele dia. Qual é a diferença entre a brincadeira de uma tarde e uma medição que serve de prova?
A diferença está em fixar as mesmas perguntas, os mesmos motores, a mesma ordem, respostas salvas com a data. Cinco perguntas resolvem. Que empresa é essa, em três frases? Em que categoria atua e para quem vende? Que endereços sustentam cada afirmação? Que opções ela apresentaria a quem procura essa categoria no Brasil? E o que não conseguiu confirmar em fonte?
Mudar uma palavra da pergunta na semana seguinte já estraga a comparação, imagino. E depois de rodar as cinco chega uma pilha de respostas ruins na planilha, com a reação natural do time de abrir um documento de reclamação sobre a inteligência artificial. Qual é o encaminhamento que produz trabalho?
A última pergunta devolve a sua lacuna de publicação, fatos que a empresa afirma internamente não sustenta em fonte pública. O resto vai para duas pilhas. Erro sobre o que a empresa é, como categoria errada ou preço velho, vira rastreio de origem. A ausência em tema que a empresa domina vira pauta. E toda correção recebe a data.
Vamos ao modelo copiável, porque sem registro isso vira memória de quem fez e evapora na primeira semana cheia. É uma linha por superfície, com as mesmas colunas para todas. Dita a ordem delas que quem estiver ouvindo monta a planilha depois sem voltar ao episódio.
Identificação. Nome da superfície, tipo, entre própria, gerenciada e externa, e um dono nomeado. Depois, o que se confere, um campo por fato, nome exibido, descrição curta, categoria, endereço e canais oficiais, produtos citados e credenciais com validade. E o veredito, em três estados.
Três estados e não dois, é uma insistência sua, e some com a coluna que você chama de mais importante da planilha inteira, aquela que quase ninguém preenche na primeira rodada porque dá trabalho. Fecha as duas pontas para quem está montando a planilha agora.
O terceiro estado é ausente, a superfície não traz aquele fato. Divergência exige correção, e urde, porque a versão errada circulando. A ausência exige preenchimento e pode esperar. A coluna que importa é a de origem do dado, onde o texto nasceu e não onde ele aparece, um formulário antigo, um campo do sistema comercial. Fecham a linha a próxima ação, o responsável e a data.
Um exemplo do começo ao fim com uma pessoa. Camila é fictícia, montada para esta aula. Cuida de conteúdo numa empresa de software vendido por assinatura, com alguns anos de estrada e uma troca de nome curto no meio do caminho. Recebe o print do comercial e decide medir antes de opinar.
Em vez de responder ao grupo, abre uma planilha e lista 10 superfícies, institucional, rodapé, página de produto, página de carreiras, perfil profissional da empresa, ficha do buscador, dois diretórios setoriais, o último comunicado à imprensa e uma proposta comercial em circulação.
Ela então reserva uma tarde inteira e abre as 10, com os campos da planilha do lado. O que ela vê é a parte que interessa a quem está ouvindo, porque é aí que a marca partida deixa de ser um conceito de aula e vira uma lista de linhas divergentes na tela dela.
O institucional está correto, e isso a tranquiliza por 10 minutos. O rodapé ainda traz o nome curto antigo. A página de carreiras usa o texto anterior à troca de nome. Um diretório cadastra a empresa como agência. E a proposta em circulação promete uma posição de mercado que ninguém prova. Aí ela roda as 5 perguntas nos 3 assistentes que o mercado dela usa, e a agência volta nas respostas.
O institucional certo no meio de tudo é o que mantinha o problema invisível. Agora ela tem um mapa e uma tarde de trabalho acumulado, e corrigir 10 superfícies pode virar projeto de mês, que morre no calendário. Como ela encurta isso? E o que muda quando repete a medição na semana seguinte?
Pela coluna de origem, rastreia a categoria errada até um formulário preenchido lá atrás, e descobre que os dois diretórios beberam da mesma fonte. Corrige o cadastro, arruma rodapé e carreiras no mesmo dia e encolhe a frase da proposta. Na semana seguinte, parte das respostas continua errada, porque os motores demoram a reprocessar, e essa medição vale como marco zero da série.
O erro comum deste episódio é cruel, porque acontece depois do trabalho bem feito. O time audita, encontra, corrige e comemora. E algumas semanas depois a descrição errada está de volta no mesmo lugar ou em outro, e ninguém consegue explicar como ela ressuscitou.
A variação mais frequente é corrigir o site e deixar os perfis antigos de pé. O time reescreve o institucional, publica, respira, e o perfil profissional, os diretórios e a ficha do buscador seguem contando a versão anterior para quem consulta de fora, que é o material que os assistentes leem.
A parte que mais confunde é o texto voltar sozinho, sem ninguém ter editado nada. Isso dá a impressão de que alguém desfez a correção na surdina, e começa a caça ao culpado dentro do time. Qual é a causa real, e qual é a saída que cabe na rotina de quem faz?
O texto publicado é cópia de um sistema que ninguém editou, um cadastro de diretório, um campo do sistema comercial, um modelo de proposta na pasta compartilhada. A saída é rastrear antes de editar. A primeira pergunta passa a ser de onde aquele texto veio, e o endereço da origem entra na planilha com um dono ao lado. Quando o erro reaparecer, a linha já responde.
Vamos ao que dá para fazer amanhã. A série de entidade fecha aqui, então vale amarrar o fio. Ela tratou de como a empresa se descreve, de como isso é declarado para máquinas e de quem responde pelo que assina. Este episódio entregou as checagens. Falta transformá-las em rotina.
Amanhã, uma tarde. A planilha com 10 superfícies e os campos que descrevemos, preenchida até o fim, com veredito e origem em cada linha. Não precisa corrigir nada nesse dia. Terminar a tarde com o retrato completo já muda a conversa da semana seguinte, porque a discussão deixa de ser sobre impressão.
Terminada a tarde, o que entra no calendário para isso não virar um documento bonito que ninguém reabre. A auditoria feita uma vez envelhece na mesma velocidade daquilo que ela corrigiu, e quem carrega a rotina precisa estar decidido antes, não depois.
Duas cadências. Semanal, 15 minutos, as perguntas fixas nos mesmos motores, com as respostas salvas e datadas. Mensal, uma hora, reamostrar os fatos críticos nas superfícies auditadas e atualizar o estado de cada linha, entreaberta, em correção e corrigida. O dono é quem já responde pelo cadastro.
E o critério de pronto para quem vai cobrar o resultado? As superfícies prioritárias exibindo o mesmo nome, a mesma descrição curta e os mesmos canais oficiais. Preço e funcionalidade apontando para a fonte viva, e uma série datada mostrando se a correção chegou aos motores.